Cosmofonia. Uma viagem pelo universo dos sons e pelos sons do universo. Com João Morado.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cosmofonia, um programa onde exploramos o universo dos sons e os sons do universo em viagens pelo espaço-tempo. Porventura não será exagero afirmar que desde a morte de Ennio Morricone que o mundo não perdia alguém tão influente nessa arte que é criar música para filmes. Por este motivo, no programa de hoje lembramos Eduardo Artemiev, prolífico compositor de bandas sonoras e de música eletrónica que ficou profundamente associado a algum do melhor cinema soviético produzido na segunda metade do século XX. Eduardo Artemiev faleceu no final do ano passado, a 29 de dezembro de 2022, em Moscovo. Tinha 85 anos, 55 dos quais preenchidos com uma intensa atividade musical, exploratória e investigativa, em que começou por testar e expandir os limites do som através do recurso às novas possibilidades então introduzidas pela eletrónica, tendo mais tarde cristalizado a sua música, sem nunca pôr de parte, pois clara a experimentação, numa estética musical caracterizada por ambientes imersivos e imagéticos, perfeita para acompanhar os filmes de grandes realizadores soviéticos como Andrei Tarkovsky, ou os irmãos Nikita Mikhalkov e Andrei Konchalovsky. Mais tarde ainda, dedicou-se a explorar a fusão da música eletrónica e eletroacústica com o rock sinfónico e progressivo e ainda à escrita para formas musicais mais clássicas como as sinfonias, óperas e cantatas. Nascido em 1937, na Sibéria, na cidade de Novosibirsk, Artemiev formou-se compositor clássico, tendo estudado composição no Conservatório de Moscovo com Yuri Chaporin. Numa União Soviética que então se encontrava isolada dos acontecimentos do Ocidente, o despertar do jovem compositor Artemiev para os novos desenvolvimentos e possibilidades musicais deu-se durante os anos 60, década em que conheceu Yevgeny Morzin, que lhe apresentou o seu sintetizador ANS, acrónimo baseado no nome do pianista-compositor russo Alexander Nikolaevich Scriabin. Foi, pois, a sinestesia que Scriabin experienciava que levou o engenheiro de áudio Morzin a criar um instrumento musical fotoelétrico que traduzia desenhos feitos em placas de vidro em sons. A resolução microtonal, amplitude tímbrica e potencial de modulação sónica do ANS foram um imenso estímulo criativo para Artemiev, que logo começou a compor música para este instrumento. Foi deste período que resultaram obras como 12 Glimpses in the World of Sound, de 1969, ou a peça Mosaic, de 1967, o primeiro trabalho de Artemiev que passaremos agora a escutar.
Thank you.
No final dos anos 60 e principalmente durante a década de 70, altura em que trabalhou no Experimental Electronic Music Studio, no Museu de Scriabin, em Moscovo, Artemiev dedicou-se a compor música eletrónica primitiva, tendo-se neste período afirmado como um dos pioneiros na vanguarda deste campo musical. Apesar da limitada divulgação das suas obras na União Soviética, o espírito inventivo de Artemiev proporcionou-lhe novas e inusitadas colaborações que o propulsionaram para novos horizontes criativos, colaborações essas que se viriam a revelar altamente simbióticas e artisticamente fecundas. É então por esta altura que Artemiev conhece o realizador Andrei Tarkovsky, que com ele começa a trabalhar, inicialmente criando, com o sintetizador ANS, a banda sonora original para a obra-prima Solaris, de 1972, um filme que sai para fora, para o cosmos, para olhar para aquilo que se encontra precisamente no interior do ser humano, a sua essência antropológica, tão bem elevada e posta a nu neste Listen to Bach, The Heart, uma das muitas vezes que Artemiev referencia na sua obra a música do compositor alemão do período barroco. E depois de também ter escrito música para Mirror, filme de Tarkovsky de 1975, que tal como Solaris também abre com uma composição de Johann Sebastian Bach, em 1979 a colaboração entre Artemiev e Tarkovsky fica selada com uma outra obra-prima, Stalker, filme que coroou o tríptico produzido em conjunto pelos dois artistas, Mestres a Esculpir no Tempo, para recorrer ao título do livro de Tarkovsky, ainda que um o tenha feito com imagens e o outro com sons. Poder-se-á, no entanto, argumentar que estas duas formas de expressão raramente atingiram níveis de harmonização tão sublimes quanto nestes três filmes, autênticos tratados artísticos e filosóficos que expõem e evidenciam todo o conteúdo ontocosmo-antropológico latente na sétima arte. Mas deixemo-nos de palavreado complicado e ouçamos a peça Meditation, que Artemiev escreveu para a banda sonora de Stalker e na qual preteriu o ANS em favor do sintetizador semidigital IMS Synthi 100.
Thank you.
Autor de cerca de 150 bandas sonoras originais, a lista de realizadores com quem Artemiev trabalhou é extensa e impossível de abarcar neste episódio. Mas esse é tão pouco o meu objetivo, que passa antes por captar os marcos essenciais que definem e explicam a vida e obra de Artemiev. Os irmãos Nikita Mikhalkov e Andrei Konchalovsky foram dois realizadores com quem o compositor trabalhou em diversas ocasiões, uma delas o drama histórico Siberiade, de 1979, realizado por Konchalovsky e no qual Mikhalkov participa enquanto ator. Siberiade recebeu o Grand Prix do Festival de Cannes e o tema principal do filme, The Death of the Hero, é uma marca na obra de Artemiev e que também foi usado na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 realizados em Sochi. Falamos de synthwave soviético, que definiu um espaço e um tempo muito particulares, hoje em dia recordado com alguma nostalgia pelo Vaporwave e correntes associadas.
We'll be right back.
Este The Death of the Hero não foi caso isolado no que toca a Artemiev escrever para cerimónias de Jogos Olímpicos. Já em 1980, o compositor escrevera Ode to the Herald of Good para os Jogos Olímpicos de Moscovo, um trabalho que inicia uma divergência gradual da Artemiev em relação à eletrónica ambiente e experimental. A música que Artemiev produz durante a década de 80 caracteriza-se assim pela incorporação de vários meios expressivos e pela assimilação das tendências de vários géneros, como o rock progressivo, assim como pelo regresso a formas musicais mais clássicas, como as sinfonias e as cantatas. Fora dos ecrãs, em 1985, Artemiev lançou o álbum Warmth of the Earth, ponto alto desta fusão estilística que o compositor então abraçara, e que se traduz em rock sinfónico e progressivo, que retém contudo elementos provenientes da música eletrónica e eletroacústica. A título de exemplo, escutemos a primeira faixa deste LP, intitulada Birth of the Earth. Depois da perestroika, a música de Artemiev deixou de circunscrever às fronteiras da União Soviética e ganhou por isso reconhecimento internacional. Até ao final da sua carreira, continuou não só a escrever música para filmes, mas também para outros formatos, como por exemplo para óperas. Foi presidente da Associação Russa de Música Eletroacústica, que fundou em 1990, e também membro do Comitê Executivo da Confederação Internacional de Música Eletroacústica da Unesco, cargos que demonstram a importância que Artemiev teve no desenvolvimento de novas formas de expressão musical. A sua música foi símbolo de uma era e o seu legado coloca-o em termos de importância ao lado de nomes como Stravinsky e Tchaikovsky. E porque o tempo urge, para terminar este episódio de Cosmofonia, vamos regressar a 1980 ano em que Artemiev lançou juntamente com Yuri Bogdanov e Vladimir Martinov o álbum Metamorphosis, que reúne uma série de reinterpretações eletrónicas tocadas com o EMS Synthi 100, de compositores clássicos e modernos. Despeço-me assim com um excerto de Sarcasmos, Opus 17 de Prokofiev, arranjado por Eduard Artemiev e Yuri Bogdanov. Espero que tenham o resto de uma boa semana e até à próxima emissão.
Cosmofonia. Um programa do João Morado.